As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O entroncamento assinalou nesta sexta-feira, 24 de novembro, o 78º aniversário de elevação ao Conselho. A data fica marcada pela realização de um vasto programa comemorativo que se iniciou com o içar das bandeiras, frente ao edifício da Câmara. Inauguração durante a manhã da exposição de fotografia e documental A Estação do Entroncamento, na Galeria Municipal, e a inauguração das esculturas no âmbito do 2º Simpósio de Escultura, marcaram também a programação da manhã, com a tarde a ficar reservada a ligação da iluminação de Natal na cidade. O destaque, como manda a tradição, centrou-se, no entanto, na sessão solene que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho e onde a Hertz marcou presença. Depois da atribuição de um conjunto de distinções a vários funcionários da autarquia pelos anos de serviço, o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Filipe Antunes, lembrou, na sua intervenção, todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento do entroncamento, para alertar depois para o presente e para o contexto difícil em que vivemos.
Infelizmente, olho para os nossos dias com alguma perplexidade e incerteza. Num contexto difícil para a nossa democracia, em que muitos se regozijam perante a desconfiança relativamente a instituições e órgãos de soberania, a defesa dos valores constitucionais impõe-nos um pensamento sustentado e não levado pelas emotivas circunstâncias do momento. O debate democrático não pode reduzir-se à defesa ou à condenação dos estrangeiros, à defesa ou desprezo pelos valores tradicionais arrastados pela poeira incerta e variável das redes sociais. Defendi na minha intervenção do ano passado que o entroncamento nasceu para ser grande. Sinto hoje algumas dúvidas perante aqueles que, ao contrário, sonham com um entroncamento pequenino, confortável, só nosso, dos que aqui nasceram e se fixaram. É difícil o tempo em que vivemos. Perdemos-nos em pequenas querelas, reúnem-se em discursos superficiais e vazios, vazios de coerência, de valores, que sustentam as diferentes visões da sociedade, de justiça e política, confundem-se em palcos mediáticos de baixo nível, minando a confiança no Estado democrático, misturam-se a verdade e a falsidade em juízos frágeis, mas apelativos, tantas vezes, explorando como campo onde se semeia a confusão, a desconfiança, a mentira e o medo.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, olhou depois para o passado recente e falou das intervenções levadas a cabo pelo município com o objetivo de tornar o entroncamento numa cidade moderna e de conhecimento.
No desenvolvimento de uma cidade moderna e do conhecimento, nós hoje estamos a requalificar os bairros ferroviários, o bairro de Neque irá ser um centro de cultura e de ciência, é um investimento de cerca de 1,8 milhões, será concluído durante o ano 2024. O bairro da Vila Verde, a reabilitação, que era uma ambição de todos nós, está em curso, ficará concluído no princípio do ano. É um projeto que está a ser desenvolvido, neste caso pelo IRU, em colaboração com a Câmara, e as casas serão colocadas no mercado ao abrigo do arrendamento acessível. O bairro Camões é igualmente um projeto de reabilitação do nosso edificado histórico, está numa fase bastante avançada e com muito sabrão, foi, digamos, uma estratégia mista de intervenção pública e intervenção privada. Pretendemos também requalificar toda aquela zona em frente da entrada do Museu Nacional Ferroviário, requalificar e construir uma nova centralidade e também uma nova biblioteca para a cidade. Temos a expectativa que o Executivo venha ainda a reconsiderar a decisão que tomou os vereadores da oposição e que este projeto seja recuperado, porque é um projeto estrutural para a cidade, é um investimento de cerca de 5,2 milhões de euros e que também temos a expectativa que ainda este ano seja aprovado no âmbito da ITI, ou seja, no âmbito do novo quadro comunitário 2030.
Uma senhora foi atropelada numa passadeira situada na proximidade da Casa Mortuária de Tomar. Aconteceu pelas 11 horas desta sexta-feira, sendo que a vítima sofreu ferimentos considerados como leves, segundo indicação do Comando Subregional do Médio Tejo. Informações avançadas à ERTS. Ainda assim, houve necessidade de estabilizar a mulher e transportá-la para o Hospital de Abrantes. Os bombeiros do município de Tomar e a Polícia de Segurança Pública foram mobilizados para o local.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Um homem perdeu a vida após ter sido colhido por um comboio Alfa Pendular na zona da Ribeira de Santarém, Conselho de Santarém, sendo que o alerta foi dado pelas 17h50 desta quinta-feira, precisamente uma semana depois de ter havido registro para outra vítima mortal também nas mesmas circunstâncias e quase no mesmo local. Ou seja, desta feita, o trágico acidente ocorreu na passagem pedonal. A circulação ferroviária esteve cortada na linha do norte durante algum tempo e nos dois sentidos. Por aquilo que ERTS apurou, o homem era residente na Ribeira de Santarém.
Rádio ERTS, informação.
O presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, confirma que as contas do município e da Comissão estão fechadas, faltando apenas marcar uma data para a apresentação conjunta. Os pormenores com o António Feliciano.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou na ERTS que as contas do município em relação à recente festa dos tabuleiros estão fechadas, assim como acontece em relação à Comissão. Foi depois de questionado sobre as razões pelas quais esses relatórios ainda não foram apresentados, adiantando que a esse propósito combinou com o mordomo Mário Formiga uma apresentação conjunta, como nunca foi feita. A verdade é que a divulgação dessa contabilidade esteve prevista para setembro, depois para outubro, mais recentemente para o início de novembro, e as que estamos a chegar a dezembro. Embora sem se comprometer com a nova data, Hugo Cristóvão disse que essa apresentação estará para breve, até porque, reforçou, não faz sentido que passe deste ano.
Aquilo que já combinei, acertei com o mordomo, é que íamos fazer uma coisa que nunca foi feita. Vamos fazer uma apresentação conjunta das contas. Pelo menos não há memória, só se foi de facto há umas décadas, mas não creio, porque até porque normalmente da parte da Câmara não se apresentavam as contas, e portanto vai-se fazer uma apresentação conjunta das contas, até para que lá fora se perceba, porque às vezes na comunidade há muito esta confusão de comparar contas da Câmara com a Comissão e de festas para festas, e as coisas não podem ser vistas assim, porque obviamente parte dos custos da Câmara são com as transferências para a Comissão, o que não quer dizer que depois as contas da Comissão sejam só dessas transferências, há outras verbas, outras receitas, mas por outro lado, daquilo que a Câmara gasta, de facto, também não é tudo transferido, aliás, era bom se assim fosse, tudo transferido para a Comissão. Portanto, vamos fazer uma apresentação conjunta, que será com certeza em breve. Não quero aqui dar uma data, mas porque nestes últimos dias não conversei com o mordomo. O que conversei quando, logo alguns dias depois de ter assumido estas funções, foi de que acertámos isso, que faríamos uma apresentação conjunta e que não faria sentido qualquer que passasse deste ano. Portanto, não creio que esteja...
O próprio mordomo adiantou-nos que essas contas tinham apresentadas no início de novembro.
Pois, eu não acredito que sim, não falámos, como digo, falámos foi de apresentar, não falámos datas, eu e ele, pelo menos, mas será com certeza neste entretanto, não faria sentido deixar passar para 2000, até porque não há qualquer razão, porque eu, da parte do município as contas estão feitas e creio que da parte da Comissão também já estão feitas. Portanto, neste momento é apenas uma questão de acertar uma data.
Rádio ERTS, informação.
A Guarda Nacional Republicana deteve em flagrante um homem com 33 anos de idade, suspeito do furto de uma carrinha. O indivíduo foi apanhado por volta das 8 da manhã desta quinta-feira em plena Várzea Grande na cidade de Tomar, já depois de não ter respeitado uma ordem de paragem feita pelas autoridades fora do perímetro urbano, tal como adiantou o Fonte Oficial das Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém, da GNR. O veículo, refira-se, tinha sido furtado precisamente na última quinta-feira em território nabantino, com denúncia da ocorrência à Guarda Nacional Republicana, que mobilizou as patrulhas no sentido de apanhar o responsável. A operação foi assim cumprida com sucesso, permitindo a detenção do indivíduo, que será presente às autoridades competentes para primeiro interrogatório.
Música. informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana, na sua área de responsabilidade, vai levar a cabo, no período entre o dia de hoje e o próximo dia 31 de dezembro, a Operação Comércio Seguro 2023, promovendo ações de sensibilização e reforço de patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de garantir a segurança dos comerciantes e clientes, fruto do aumento do fluxo de pessoas em espaços e áreas de comércio. Durante a operação serão empenhados militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, os quais irão realizar ações de sensibilização junto dos comerciantes e clientes, alertando-os para os procedimentos de segurança a adotar, com o intuito de evitar que sejam alvo de ilícitos criminais. Deste modo, a partir da Black Friday até ao final das festividades de Natal, a GNR reforça o patrulhamento nas zonas de comércio com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos lojistas e clientes, considerando que nesta época existe um potencial aumento de transações monetárias. Nesta edição Operação Comércio Seguro 2023, a GNR terá como parceira a entidade reguladora dos serviços energéticos, com vista à realização de ações de esclarecimento e formação no âmbito das burlas, em especial as relativas a falsos funcionários associados à prestação dos serviços energéticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes aprovou por maioria o orçamento e plano dos serviços municipalizados de Abrantes com valor de mais de 7 milhões e 500 mil euros. Para lá da despesa, o documento também prevê investimentos a realizar em áreas como as redes de abastecimento de água, nos resíduos sólidos urbanos e no saneamento. Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município abrantino, começou por destacar alguns desses processos, desde logo a requalificação e renovação das redes de água com o estabelecimento de ligações a várias localidades do concelho.
Qualificar um abastecimento de água na Barrada, estamos a falar mais de meio milhão de euros de requalificação da rede em baixa, intervenções ao nível da renovação e reabilitação das redes de distribuição de água e ramais de ligação em várias localidades do concelho, falo particularmente do PEG e de Rede Minho e outras que estão agora em fase de estudo. O PEG e Rede Minho, nós temos já estudos prévios que podemos avançar. Haja fundos comunitários capazes de nos dar essa resposta para que possamos, obviamente, avançar. Projetos baixa de Rio Moinhos, baixa do PEG e conciliação com Alta, Estaleiro, estudos de fossas, Lunec, é todo um trabalho que estamos, obviamente, a fazer. Nós fizemos uma primeira abordagem com o Lunec sobre a questão das fossas sépticas e a possibilidade de continuarmos a avançar com a implementação de redes. Ninguém está desprovido de saneamento, existem duas formas de saneamento, através de rede ou através de poças, e queremos ver se conseguimos avançar com redes. O que o Lunec nos diz, e é inquieto, que há muitas zonas que não é sustentável nem economicamente, nem do ponto de vista ambiental, ter rede de saneamento, e as poças continuarão a ser sempre a solução. Principais investimentos ao nível dos resíduos sólidos urbanos: adquirir mais uma viatura de recolha do sistema, com o sistema de lavagem, consolidar a implementação do sistema de recolha de biorresíduos, um segundo ano, também adquirir compostores domésticos para, no fundo, auxiliar esta tarefa da gestão dos biorresíduos, adquirir compostores domésticos para prestar distribuição à população elegível e aquela que estiver de acordo com este processo. Nas freguesias de Abrantes e Alfredo, no PEG e Tramagal, já temos os biorresíduos e os contentores castanhos, as pessoas já podem colocar lá relva, folhas e flores e pequena ramagem mais leve nos contentores castanhos. Ou seja, onde estão os contentores castanhos, as pessoas já podem pôr lá, depositar lá a relva, fazem bem até depositar lá a relva, pequenos ramos. Portanto, já serve para isso e queremos, obviamente, alargar os contentores castanhos a todo o concelho em tempo oportuno. Principais investimentos ao nível do saneamento: acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de concessão dos serviços de águas residuais urbanos do concelho de Abrantes, controlar as quantidades dos afluentes rejeitados nas hectares. Isto é um trabalho muito importante. Eu gostava de dar conta, não temos falado muito nisto, ainda trarei esta informação aqui à reunião de Câmara mais detalhada, mas nós neste momento conseguimos fazer a ligação de uma parte substancial da cidade à hectare dos Caroços, libertando brutalmente, desculpem o termo, mas é assim, libertando brutalmente o excesso de afluentes que se dirigia para a Ponte Quente. Como sabem, a cidade tem duas hectares, a da Fonte Quente e a Etar dos Caroches. A Etar dos Caroches, inclusive, sofreu, já em altura do projeto, uma reformação para ampliar a sua capacidade, precisamente para que parte da cidade deixasse de ir para a Fonte Quente e passasse para os Caroches. E esse trabalho, neste momento, já está a ser implementado.
A Câmara de Torres Novas vai investir cerca de 500 mil euros para dotar os campos de treino de futebol com balneários e ainda bar de apoio numa empreitada com prazo de execução de 270 dias. Os trabalhos a realizar integram os complexos esportivos municipal na rua do estádio e referem-se à primeira fase da construção do edifício ao nível do piso zero, que totaliza uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. Refere uma nota de esclarecimento da autarquia. O edifício será composto por balneários para até 100 praticantes, posto de primeiros socorros, balneário para árbitros e treinadores, dois espaços para rumos e um compartimento técnico para a preparação das águas quentes sanitárias, apoiado por uma área exterior de coletores solares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou em recente reunião do Executivo o concurso público para a realização de melhorias na Praia Fluvial do Agroal, concurso que será agora submetido a aprovação final na Assembleia Municipal. Estas alterações pretendem dar resposta a um conjunto de questões relacionadas com o perigo da piscina para as crianças, atendendo à sua profundidade, a falta de acesso à piscina por parte das pessoas de mobilidade reduzida e a difícil limpeza da piscina, tendo em conta a impossibilidade do escoamento total da água. Com o objetivo de procurar dar melhores condições aos turistas, visitantes e municípios que frequentam o Agroal, vai ser criada uma piscina para crianças junto à piscina atualmente existente, com uma zona de acesso a pessoas de mobilidade reduzida, onde a profundidade da água é menor de 40 cm. Será construído um descarregador de fundo para a limpeza e lavagem da piscina, que será manobrado com três válvulas de seccionamento e substituído o deck existente em madeira por outro de compósito maciço. Será ainda criado um percurso acessível através de um passadiço em aço inox que acompanha o perímetro da piscina.
Rádio Web, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Caros ouvintes da Rádio Hertz, caros municípios de Mar, hoje trago-vos um tema delicado e que passa despercebido na sociedade. Vou falar-vos das irregularidades no Plano Diretor Municipal, vulgo PDM. O Plano Diretor Municipal é um instrumento de planeamento urbano que tem como objetivo orientar o desenvolvimento territorial, o ordenamento do território, o urbanismo de um município, o qual tem por base a classificação e qualificação do solo e as respectivas regras de ocupação do território municipal. Passados 20 anos, sob o início do processo, a 8 de dezembro de 2022, foi aprovado na Assembleia Municipal de Tomar o novo Plano Diretor Municipal e posteriormente publicado em Diário da República de 24 de janeiro de 2023. Em muitos casos, a implementação do PDM resulta em prejuízos para os proprietários. Após reunir com alguns proprietários de Tomar e de me explicarem as consequências negativas para os proprietários afetados, posso afirmar que existiu irregularidades na elaboração do PDM no nosso concelho. A administração da Câmara Municipal de Tomar, com a alteração do PDM, prejudicou proprietários de terrenos, de habitações e outras construções. A autarquia impôs restrições de uso e colocou 67% do concelho em reserva ecológica, sendo o prejuízo para os proprietários em milhares de euros. Há perdas de valor de imóveis, dificuldades na venda ou utilização dos mesmos. As restrições afetam a liberdade de uso da propriedade. A Câmara atribuiu a responsabilidade a outros órgãos do Estado, mas a culpa é exclusiva da administração da Câmara Municipal. O então vice-presidente, o Cristóvão, afirmou na Assembleia Municipal, em que foi aprovado o PDM, que o município não definiu a Reserva Ecológica Nacional. Disse ainda que a Reserva Ecológica foi definida pelos órgãos de Estado e sobreposta sobre todo o território, como se o território não tivesse lá nada. O atual presidente do Executivo, o Cristóvão, mentiu à Assembleia Municipal e enganou os cidadãos de Tomar. A revisão do Plano Diretor Municipal decorreu em total ilegalidade. A responsabilidade pela imposição de reserva ecológica é da Câmara Municipal. Portanto, a administração da Câmara mentiu e prejudicou gravemente os proprietários. A Câmara retirou o direito a construir, a realizar um muro, a colocar um portão, uma piscina, a acrescentar a habitação. Muita atenção! Tudo o que for construído tem que ser demolido. Mesmo que seja uma estufa, a casota de um cão, cimentar ou colocar calçada, remover o terreno ou cortar árvores, etc. Basicamente, qualquer destas ações podem resultar em multas ou incorrer em crime. Para concluir, é fundamental que o Executivo da Câmara Municipal assuma as responsabilidades por estas irregularidades e tome medidas para corrigir os danos causados aos proprietários. Além disso, é necessário garantir a transparência com o intuito de evitar futuras ocorrências de irregularidades e proteger os interesses dos cidadãos. Despeço-me, até à próxima nota do dia.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.